Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
A Voz da América, emissão vespertina em português, 28 de abril de 2024. Hoje é domingo, votos de um bom domingo para todos, do Jaime Faria, que está na produção, e da Ana Guedes, que está aqui na apresentação. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Não se esqueça, estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a rádio Pijigiti, com a Capital FM. Estamos também com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Bubé, a rádio Papagaio. Pode ouvir a Voz da América em FM na cidade de Canchungo, com o Lera Band. Na cidade de São Domingos é a rádio comunitária de Casumai, e em Catió estamos com a Rádio Educativa. E não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet, em voaportugues.com. E na emissão de hoje recordamos uma exposição sobre 30 anos de arte angolana. Na rubrica de saúde, vou conversar com a doutora Graça Matecinha hoje sobre a Semana Internacional dedicada à vacinação. E na rubrica Fala África, converso hoje com o Hermenegildo Manuel, da AGCOM, uma organização angolana que há 11 anos trabalha com comunidades vulneráveis. Mas para já, uma volta pelo mundo em notícia.
Obrigado, Ana Guedes, aqui nos estúdios com som a cargo de Al Santos. Sou o Amancio Miguel para apresentar as notícias. E começamos aqui nos Estados Unidos. O secretário de Estado, Anton Blinken, está a caminho de Riad para conversações regionais na segunda e terça-feira sobre assistência humanitária em Gaza, um roteiro pós-guerra para os territórios palestinianos e estabilidade e segurança no Médio Oriente. O secretário discutirá os esforços em curso para alcançar um cessar-fogo em Gaza que garanta a libertação dos reféns e como é o Hamas que está entre o povo palestiniano e um cessar-fogo, disse o Departamento de Estado. Blinken irá participar numa reunião ministerial do Conselho de Cooperação do Golfo, uma aliança regional de países árabes vizinhos do Golfo Pérsico que se reúne na capital da Arábia Saudita. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse ao programa This Week da ABC, no domingo, que é hoje, que os Estados Unidos continuam a pressionar por um cessar-fogo de 6 semanas na guerra de quase 7 meses em Gaza entre Israel e militantes do Hamas. As negociações de cessar-fogo decorrem há meses e, apesar dos sinais periódicos de que o acordo poderá estar próximo, Kirby não deu qualquer indicação de novos progressos nas discussões. Ele disse que Israel garantiu às autoridades dos Estados Unidos da América que não enviará tropas terrestres para a cidade de Rafah, no sul de Gaza, sem ouvir plenamente as preocupações dos Estados Unidos de que tal ataque colocaria em risco a vida de mais de 1 milhão de palestinianos que estão lá abrigados. Kirby disse que um cais improvisado no mar Mediterrâneo, que está sendo construído na costa de Gaza, poderia ser concluído em 2 ou 3 semanas para que mais ajuda humanitária pudesse ser transportada ao estreito território para ajudar a alimentar os palestinianos famintos. A crise humanitária em Gaza continua grave, apesar do aumento da ajuda diária e de Israel começar a utilizar uma passagem norte e o porto de Ashdod para entregas humanitárias. Os Estados Unidos estão a colaborar com parceiros para estabelecer um corredor humanitário marítimo, No entanto, estes esforços são insuficientes, uma vez que toda a população de Gaza enfrenta o risco de fome e desnutrição. Estamos a apresentar as notícias. Cabo Verde vai acolher no próximo dia 1 de maio a celebração dos 50 anos da libertação de Tarrafal, disse a presidência. Tal terá a participação de 4 chefes de Estado dos países de origem de presos políticos, nomeadamente Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau e Portugal. O campo de concentração de Tarrafal é tido como símbolo da opressão e violência da ditadura colonial portuguesa. Os presos, indivíduos que se opunham ao regime fascista, aconteceu pouco depois da Revolução de 25 de abril de 1974 em Portugal, portanto, a libertação dos presos. A presidência de Cabo Verde diz que comemorar o espaço que hoje alberga o museu é um ato de preservação da memória e um contributo para a educação das gerações mais recentes sobre os horrores do passado colonial. O antigo campo de concentração de Tarrafal foi construído no ano de 1936 e recebeu os primeiros 152 presos políticos em outubro do mesmo ano, tendo funcionado até 1956, encarcerando antifascistas portugueses. O governo de Portugal disse no sábado que se recusa a iniciar qualquer processo para pagar reparações por atrocidades cometidas durante a escravatura transatlântica e a era colonial, contrariando comentários anteriores do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Entre o século XV e o século XIX, 6 milhões de africanos foram raptados e transportados à força através do Atlântico por navios portugueses e vendidos como escravos, principalmente no Brasil. Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente de Portugal, disse no sábado que o país poderia usar vários métodos para pagar reparações, como o cancelamento da dívida das ex-colónias e a concessão de financiamento. O governo afirmou num comunicado enviado à agência noticiosa Lusa que pretende aprofundar as relações mútuas, o respeito pela verdade histórica e uma cooperação cada vez mais intensa e estreita, baseada na reconciliação de povos irmãos. Mas acrescentou que não tinha nenhum processo ou programa de ações específicas para o pagamento de reparações, observando que esta linha foi seguida pelos governos anteriores. Chamou as relações com as ex-colónias de verdadeiramente excelentes e citou a cooperação em áreas como a educação, a língua, a cultura, a saúde, além da cooperação financeira, orçamental e económica. Na terça-feira, recordamos, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa sugeriu a necessidade de reparações, suscitando fortes críticas de partidos da direita, incluindo o parceiro Júnior da coligação governamental da Aliança Democrática, o CDS, Partido Popular e o Chega da extrema-direita. Não podemos colocar isto debaixo do tapete ou numa gaveta. Temos a obrigação de pilotar, de liderar este processo de reparações, disse o presidente a jornalistas no sábado.
Trinta anos de arte angolana podem ser vistos em Luanda, Kinamuta, Mutikina, no Salão Internacional das Exposições do Museu Nacional de História Natural, na cidade capital. São mais de 100 obras colecionadas pelo escritor e artista plástico Álvaro Macieira.
Kinamuta, Mutikina, é a denominação da exposição coletiva do arquivo privado do artista plástico, jornalista e escritor Álvaro Macieira. O ato de abertura aconteceu no passado 22 de fevereiro, no Salão Internacional de Exposições Ciespo, no Museu de História Natural, Alquinaxixe. São peças de arte de 50 artistas para a celebração dos 50 anos de independência de Angola, que serão comemorados em 2025. Álvaro Macieira tomou a iniciativa, está na dianteira, no começo das festividades da Dipanda, independência.
Antecipadamente, mas tem que ser. Isso quer dizer que é importante chegar sempre cedo. Também para passar essa ideia de que não devemos distrair-nos e fazermos tudo por cima do joelho.
É despertar, já.
Já vamos trabalhando nesse sentido, porque realmente temos que celebrar. E celebrar a vida todos os dias, cultuar a alegria e dessa forma nós podemos vencer as nossas próprias depressões. Porque de outra forma não será possível.
E o que é que nós temos aqui nestes 50 artistas? Vejo que estamos aqui nesta sala, poderia desmistificar um pouco, vemos que tem desde a escultura, os quadros, o que é que nós temos exatamente aqui?
Olha, nós, para além das esculturas, das telas, das serigrafias, das linogravuras, da tapeçaria e da cerâmica, eu queria realçar aqui a questão das esculturas. Normalmente as esculturas não são muito expostas nestas ocasiões, mas o facto de estarem aqui simbolizam o facto também, sublinho, de que nós somos uma sociedade, somos um grupo de artistas, somos herdeiros de artistas que sobretudo trabalhavam a talha de madeira, as grandes máscaras que temos de autores desconhecidos na nossa região da África, as esculturas, os que ficaram conhecidas como os totens, e os trabalhos também feitos de barro, a nossa olaria, de uma forma muito, muito especial, aqui para realçar, por exemplo, que nós temos como herança do povo Luvalo, por exemplo, né? Então temos o povo também Lunda, que nos dá aqui, o povo Cabinda, enfim, o povo Banto.
Temos ferro e cobre também?
Temos ferro, temos bronze, isto tudo aqui reunido demonstra que nós, ao longo destes anos, tivemos a preocupação e também o desejo, a absoluta alegria de reunir estas peças num primeiro momento sem pensar numa exposição como esta 30 anos depois, mas foi depois de 10, 12 peças, despertou a minha atenção para um dia expor o que eu tinha.
Um artista que coleciona arte?
Sim, um artista que coleciona arte, um artista que viaja desde tenra idade pelo país, que reúne pequenas esculturas com algum valor museográfico ou até museológico, que não estão aqui, obviamente, mas é prática, quando nós vamos a lugares recônditos do nosso país, encontrar uma peça, um artefacto para simbolizar, para assinalar a nossa presença naquele lugar. E é assim que começa a despertar o interesse pela arte.
Não teve uma trajetória egoísta de dizer: eu só vou reunir os meus quadros sem querer saber dos outros?
Não, tanto mais que eu comecei sempre a reunir muito antes de eu me revelar para a pintura, assim, muito a sério, embora essa aptidão tenha vindo já da minha meninice, não é? da minha adolescência, se calhar um bocado mais para lá do menino.
Tudo começou com olhar, apenas com olhar alguém que o influenciou?
Não, também o hábito de, em casa, ter sempre alguma coisa nas paredes, não é? Sempre ter lembro-me perfeitamente de ter, havia umas esculturas que eram um casal, e isso influenciou-me até hoje, que produziam-se em vários lugares de Angola. Também havia um tipo de pintura mais para turistas. O meu pai gostava muito de adquirir aquelas peças, umas paisagens, que hoje já começamos a ver que essa arte vinha-nos do Congo, dos países vizinhos de Angola, que hoje depois ficamos a conhecer como escola de Potopoto, etc. Porque a pintura de cavalete não era uma prática dos nossos ancestrais. As esculturas de madeira, sim, ou em madeira. A pedra, depois a olaria, etc. A cerâmica. Mas a pintura de cavalete veio-nos do Velho Mundo, para esta nossa região da África. Então, mas foi no Congo que mais expressão teve nessa região dos países dos Grandes Lagos, etc. E essa pintura foi chegando, mesmo depois da independência do Congo belga, que hoje é a República Democrática do Congo, e nós sempre partilhamos uma extensa floresta, uma extensa fronteira, uma extensa planície, uma extensa cultura, e, enfim, o mesmo povo.
Quadros, tapeçaria, serigrafia, cerâmica, esculturas são visualizados na exposição Kina Muta Muta Kina, no Ciespo. De 30 anos de coleção privada, de 150 obras de arte, apenas 50 foram selecionadas para apreciação do público. Uma triagem com base nos 50 anos de independência. Uma convergência temática que expressa a liberdade dos angolanos.
A triagem aconteceu recentemente. O meu curador da exposição, o também artista plástico, o Cabo de Ili, não é? Que é do responsável também deste salão, do Salão Internacional de Exposições de Arte, Ciespo, foi ele que fez a triagem entre 150 obras, dado espaço, etc. Foi alguns artistas na coleção, não na minha coleção, estão representados com várias peças, mas aqui trouxemos o curador, entendeu e muito bem, ir selecionando uma peça, duas peças para representar uma época e também para mostrar uma linha de desenvolvimento da arte angolana dos últimos 30 anos. Achei muito interessante.
O artista plástico Álvaro Macieira e a exposição Kina Muta Muta Kina no CIESPO, Museu de História Natural. E a curadoria da exposição, na pessoa do também artista plástico Kabudi Eli, valoriza a iniciativa de Macieira na celebração dos 50 anos de independência de Angola, do ponto de vista das artes plásticas.
Quando Álvaro Macieira falou-me disto já há alguns meses, eu não fazia ideia da quantidade de obras que ele tinha. Não é? E também por ser um artista, acho que foi muito seletivo relativamente àquilo que ele colecionou. E por falar de 50 anos de independência, meio século. É uma idade já de maturidade, e temos aqui uma construção de toda uma narrativa pós-independência, não é? E esta narrativa pode ser narrativa que corresponde àquilo que é a vida do próprio angolano, não é? Uma vez que a maioria das obras aqui são nacionais. E essa narrativa pode ser, portanto, construída, ou pode ser registada, ou pode ser refletida por vários meios, seja de livros, discos. No caso, temos aqui textos, não é, de 50 artistas que correspondem também a esse mesmo contexto, não é? E podemos verificar aqui um dos pontos fundamentais que eu pude aqui verificar, não é? É a convergência tanto de temas, não é? A convergência de suportes em que eles trabalharam, porque são artistas do mesmo contexto, do mesmo tempo. Portanto, se estiveres a falar de independência em Angola e daquilo que se viveu relativamente a questões políticas, sociais, económicas, antropológicas, quer dizer, de um modo geral, não é? E vamos assim resumir, política, económica e agora cultural. Não é? O mundo hoje é político e econômico. E aqui é a cultura a fazer todo esse registro. Podemos encontrar uma série de narrativas, uma série de inquietações, uma série de expressões, não é? Particularmente humanas, mas também que, ao olharmos para essa narrativa, vamos perceber o contexto que é Angola, em que esses artistas estiveram inseridos. Portanto, foi de feliz iniciativa pensarmos que deviam ser comemorativos desses 50 anos de independência.
Kabudi Eli, curador da exposição Kina Muta Muta Kina, na celebração dos 50 anos de independência de Angola. Longe de qualquer egoísmo, Álvaro Macieira tem certeza que a exposição será motivo de estudo, da espontaneidade ao dar a conhecer parte de uma coleção privada de arte.
Aconteceu naturalmente. Sabe que primeiro não foi, digamos, fácil, ou se calhar também não foi difícil, mas é uma, sim, eu temos que admitir, depende do ângulo do observador. Eu fui reunindo paulatinamente, mas chegou o momento que eu disse, e agora? O que é que eu hei de fazer com esta coleção? Era preciso fazer uma exposição para saudar inicialmente o Dia da Cultura Nacional, mas verificámos que o tempo era escasso, tínhamos poucos meses de trabalho e esta exposição requer muito tempo, requereu e há de requerer ainda, porque Esta exposição vai se tornar, do meu ponto de vista, um objeto do estudo, não é? Das escolas de arte onde vim aqui. O que é que eu captei? É que, tendo este manancial todo, era preciso mostrar e partilhar, longe de qualquer egoísmo, longe de vangloriar-me de ter feito alguma coisa. Esta é apenas uma gota no oceano da arte angolana, que é, a arte angolana é fecunda, a arte angolana no seu todo, incluindo a literatura, é das mais fecundas do nosso continente. Temos que nos orgulhar.
A contribuição do artista foi de 50 anos.
Sim, e a contribuição, muito obrigado por me ajudar a acrescentar essa ideia de que eu também há muito tempo cultuo, mas aqui nós conseguimos reunir essas gerações. Daí a ideia de 50 artistas reunidos, reunidos em pensamento, reunidos em partilha de conhecimentos e de técnicas de arte e de memórias.
Dos 50 artistas, a maioria é nacional. Alguns estrangeiros, Viteix, Van, Jorge Gumbe, Marcela Costa, Benjamin Sabi, Etona, Mestre Capela, Augusto Ferreira, Horst Pop, entre outros, também aqueles que já não estão entre nós. Os homens morrem, as suas obras ficam.
Há artistas que já partiram para o além, mas do meu ponto de vista os artistas nunca partem, porque o artista cria memórias e as memórias ficam. Isso aqui é muito bonito. O espírito prevalece. Se o espírito prevalece, nós temos aqui o Capela, por exemplo, que nós tivemos a oportunidade de conhecer e conviver com ele, e também observar os traumas, as dificuldades, e também a energia para vencer isso tudo. Ele veio de uma escola do Congo, que é conhecida como a escola de Potopoto, desembarcou aqui porque ele sabia que os seus antepassados eram angolanos e que tinham fugido de Angola para o exílio, e esse retorno, nós encontramos-lo vivo e expressivo no Paulo Capela. Ele está aqui representado. Ele gostava de fazer no fim de ano alguns postais, retratando imagens da caça, do cotidiano, da natureza, que são expressões dessa escola de arte. O Capela hoje não está aqui, mas não está fisicamente, mas está aqui.
Assim como não está o Augusto Ferreira, não está o Horst Pop.
Não está o Augusto Ferreira, não é o Horst Pop. O Augusto Ferreira, nós temos, curiosamente, uma tela onde ele molha a mão na tinta e deixa a sua mão de uma forma muito expressiva na tela. Isso é tudo, quer dizer, a memória dele está ali, digital. Quanto ao Horst Pop, um artista alemão que conviveu muito connosco e com quem tivemos a sorte, o privilégio, enfim, o destino de encontrar essa alma extraordinária. Um alemão que eu dizia assim, tu és alemão, mas tu és banto, és daqui.
Do 22 de fevereiro aos próximos 6 meses, é o tempo de exposição que celebra os 50 anos de independência do país. Da coleção privada à visualização pública, Macieira faz o convite, desperta o interesse de todos na visita aqui na Muta, Mutaquina.
Primeiro eu quero que venham livremente. Tal como está previsto, as escolas de arte, os professores da arte, como é uma matéria específica, acredito que eles per si, sem convite, sem as minhas palavras, a informação que lhes for fornecida pelas plataformas sociais, pelos jornais, pelas televisões, pode despertá-los a vir aqui. A própria informação boca a boca. Portanto, isto vai ser objeto de estudo. Isso é fundamental. Porquê? Porque isso depois, quem estuda tem sempre uma visão mais alargada, mais abrangente, enfim. Eu até queria voltar ao que eu dizia a alunos meus: vocês vão ser médicos, vão ser engenheiros, vão ser tudo na vida, não é? Mas têm que perceber uma obra de arte.
Álvaro Macieira, artista plástico, e a exposição Quina Muta, Muta Quina, aberta no dia 22 de fevereiro até aos próximos 6 meses. Está patente no Salão Internacional de Exposições, no Museu de História Natural. Reúne obras de 50 artistas para a celebração dos 50 anos de independência de Angola, que serão celebrados a 11 de novembro de 2025. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
28 de abril de 2024, para todos, votos de um bom domingo da equipa da Voz da América em português.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueça que a Voz da América em português está também presente nas redes sociais, no Instagram, na plataforma X, YouTube e Facebook. Não esqueça, o nosso site é voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466.
Desse recado sou.
Olá, bem-vindos. Hoje é 28 de abril de 2024 e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Para todos, votos de um bom domingo. Convosco na apresentação na Guedes, o Jaime Faria está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Na onda média estamos nos 1530. Não esqueça, estamos também FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjiguiti, a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, a nossa parceira, as rádios parceiras em FM, é a Cid Chanou, Caleste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Estamos também em FM com o Lero Band, na cidade de Cachunco, na cidade de São Domingos, e a Rádio Comunitária de Casumai. Em Catiú estamos com a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos também em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a nova Rádio Paz. Estamos na Beira com a Rádio Pax. E estamos também em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Depois sabemos as notícias que marcam a atualidade neste domingo, na conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha, falamos hoje de vacinação. E no Fala África teremos o Menegildo Manuel, que trabalha com comunidades vulneráveis em Angola. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente, avance Miguel para apresentar as notícias. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, está a caminho de Riad para conversações regionais na segunda e terça-feira sobre assistência humanitária em Gaza, um roteiro pós-guerra para os territórios palestinianos e estabilidade e segurança no Médio Oriente. O secretário discutirá os esforços em curso para alcançar um cessar-fogo em Gaza que garanta a libertação dos reféns e como é o Hamas que está entre o povo palestiniano e um cessar-fogo, disse o Departamento de Estado. Blinken participará numa reunião ministerial do Conselho de Cooperação do Golfo, uma aliança regional de países árabes vizinhos do Golfo Pérsico que se reúne na capital da Arábia Saudita. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse ao programa This Week da ABC no domingo, que é hoje, que os Estados Unidos continuam a pressionar por um cessar-fogo de 6 semanas na guerra de quase 7 meses em Gaza entre Israel e militantes do Hamas. As negociações de cessar-fogo decorrem há meses e, apesar dos sinais periódicos de que um acordo poderá estar próximo, Kirby não deu qualquer indicação de novos progressos nas discussões. Ele disse que Israel garantiu às autoridades americanas que não enviará tropas terrestres para a cidade de Rafah, no sul de Gaza, sem ouvir plenamente as preocupações dos Estados Unidos de que tal ataque colocaria em risco a vida de mais de 1 milhão de palestinianos que ali estão abrigados. Kirby disse que um cais improvisado no mar Mediterrâneo, que está sendo construído na costa de Gaza, poderia ser concluído em 2 ou 3 semanas para que mais ajuda humanitária pudesse ser transportada ao estreito território para ajudar a alimentar os palestinianos famintos. Cabo Verde vai acolher no próximo dia 1 de maio a celebração dos 50 anos da libertação de Tarrafal, disse a presidência. Tal terá a participação de 4 chefes de Estado dos países de origem dos presos políticos, nomeadamente Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau e Portugal. O campo de concentração de Tarrafal é tido como um símbolo da opressão e violência da ditadura colonial portuguesa. Os presos libertos, indivíduos que se opunham ao regime fascista. A sua libertação aconteceu dias depois da Revolução de 25 de abril de 1974 em Portugal. A presidência de Cabo Verde diz que comemorar o espaço que hoje alberga o museu é um ato de preservação da memória e um contributo para a educação das gerações mais recentes sobre os horrores do passado colonial. E por último, neste bloco de notícias, Burkina Faso está a investigar assassinatos em 2 aldeias do norte em fevereiro, disse um porta-voz do governo no sábado, rejeitando um relatório da Human Rights Watch sobre a suposta execução de 223 pessoas pelo exército burkinabe naquele local. Citando entrevistas telefónicas com testemunhas, sociedade civil e outros, o relatório da Human Rights Watch, divulgado quinta-feira, acusou os militares de executarem residentes de Nodin e Soro, incluindo pelo menos 56 crianças, como parte de uma campanha contra civis acusados de colaborar com militantes jihadistas. O porta-voz do governo, Rui Montalva, G. Emanuel Ouedraogo, rejeitou as alegações da Human Rights Watch como perentórias e negou que a junta governante não estivesse disposta a investigar as alegadas atrocidades. As mortes em Nudi, em Soro, levaram à abertura de uma investigação judicial, disse Ouedraogo em comunicado.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto no nosso site na internet voaportugues.com. Passo então agora para falarmos de saúde e hoje vou conversar com a doutora Graça Matzinha sobre vacinação a propósito da Semana Internacional da Vacinação. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindo a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E connosco temos a doutora Graça Matzinho. Olá, doutora Graça, como vai? Como têm sido esses dias recentes em termos de saúde?
Olá, Ana. Olha, eu passo bem. Eu não sei como a Ana está.
Nós estamos bem, doutora. Esperamos também que os nossos ouvintes também estejam de boa saúde, ou o melhor possível. E, doutora, vamos falar de um tema de saúde que se aplica, de facto, a todos. Vamos falar de imunização, vacinação. Isto porque há uma semana todos os anos, que é uma semana em que se chama a atenção das pessoas para a necessidade e para os efeitos positivos da vacinação. Doutora, vacinação. Em termos muito genéricos, é o quê? E a necessidade também de ter uma semana em que se chama a atenção para a vacinação?
Bom, eu começo pela última questão, Ana. Estamos, de facto, a celebrar a Semana Mundial de Imunização, que é uma semana que se celebra todos os anos, que coincide com a última semana do mês de abril. Este ano, a Semana Mundial de Imunização é celebrada sob o lema As vacinas salvam vidas e protegem a saúde. É uma semana em que há esforços mais direcionados e mais amplos para aumentar a consciência das pessoas, da comunidade de forma geral, sobre a importância de vacinar as nossas crianças e os benefícios das vacinas para a saúde das crianças e das pessoas, de uma forma geral.
Uhum.
Portanto, nesta semana todo mundo está a levantar a voz em relação a este aspecto.
Doutora, celebra-se também este ano 50 anos do Programa Alargado de Imunização, que reconhece os esforços coletivos, não é? Para salvar e melhorar as vidas das pessoas com vacinas que previnem doenças. Doutora, porquê que continuamos tantas vezes a frisar que as vacinas previnem doenças, mas continuamos a ter pessoas que resistem à vacinação?
Bem, Ana, começamos por primeiro dizer que as vacinas são substâncias que auxiliam na defesa do organismo contra diferentes doenças. E falar dos 50 anos dos programas de imunização é um marco muito grande, porque efetivamente há 50 anos que, de forma muito, muito ativa e muito direcionada, o mundo tem estado a fazer frente das doenças com as vacinas. E o estabelecimento dos programas de imunização a nível de todo o mundo, sobretudo nos países de baixa e média renda, tem estado a ajudar a inverter o cenário de mortalidade nas crianças por causa mesmo das vacinas. Portanto, as vacinas têm estado a mudar o cenário de mortalidade infantil. Respondendo à sua questão, porque é que, apesar de vários anos estarmos a usar as vacinas, porque é que ainda temos pessoas que resistem? Bem, infelizmente é uma realidade. Ainda há pessoas, há grupos de pessoas que têm resistências em relação às vacinas, que resistem às vacinas, embora não sejam maioria, Ana, deixa-me frisar isto, porque de uma forma geral as vacinas são bem aceitas, este grupo de pessoas que recusam as vacinas, bom, é por várias razões. Alguns têm motivações pessoais, outros têm motivações religiosas e por aí fora. Mas há aqui vários rumores, há várias desinformação em relação às vacinas que faz com que algumas pessoas tenham, sim, reticência sobre este produto médico. E por isso é que é preciso continuarmos a fazer estes esforços, sobretudo na comunicação, para assegurar que as pessoas saibam o que é que são as vacinas, conheçam a importância de vacinar e saibam que também as vacinas são seguras, porque só assim é que vamos reduzir este medo, este receio que algumas pessoas ainda têm em relação às vacinas.
Doutora, quando este programa alargado de vacinação foi concebido, a ideia era proteger as crianças contra 6 doenças infantis. O número aumentou, entretanto, para 13 de vacinas que são universalmente recomendadas e depois há também vacinas posteriores, por assim dizer, algumas delas são os boosts, não é? Para dar, é quando uma vacina pode estar a perder alguma da sua eficácia para lhe voltar a dar a eficácia que necessita. Portanto, é algo dirigido às crianças, mas também os adultos também podem beneficiar. Doutora, em termos do programa alargado de vacinação, daquilo que conhece, por exemplo, em Moçambique, quais são as doenças, de facto, que as vacinas podem prevenir?
Bem, Ana, primeiro deixa-me dizer que a introdução de vacinas nos calendários de vacinação dos países tem a ver com o perfil de doenças que são mais prevalentes na infância. E é por isso mesmo que os programas começaram com 6 vacinas, ou com vacinas contra 6 doenças, e com o tempo foram aumentando, porque efetivamente houve a possibilidade de fazer essa expansão, mas também porque o interesse é de cada vez mais prevenir doenças que possam afetar, sobretudo, as crianças antes dos 5 anos. Há várias vacinas que o Ministério, que a Organização Mundial da Saúde recomenda e que os países adotam de acordo com o seu calendário vacinal e também as suas prioridades programáticas. Mas, de uma forma geral, existem vacinas para prevenir contra a tuberculose, que é a primeira vacina que as crianças apanham quando nascem. Existe a vacina para prevenir a poliomielite. Existe vacina para prevenir a hepatite, o tétano, o rotavírus, o sarampo, a rubéola, a varicela, o coqueluche, e entre outras doenças. E muito recentemente os países têm estado introduzindo também a vacina contra o HPV, que é o papilomavírus humano, que esta é administrada em adolescentes, e também temos outras novas vacinas que diferentes países vão implementando de acordo com as suas prioridades. Mas, de uma forma geral, essas que mencionei são, acho que posso dizer, são padrão naquilo que é o calendário da Organização Mundial da Saúde. Há algumas vacinas que são consideradas complementares, que de facto servem para complementar essas principais que eu aqui me referi e que também a sua inclusão nos calendários de vacinação depende muito do custo, da situação epidemiológica desse país ou dessa região, entre outros aspectos que são considerados antes de fazer a introdução da vacina.
E sem falar, doutora, daquelas vacinas anuais que aparecem, como, por exemplo, para a gripe e agora também para a Covid, que se diz que vai ser anual. Doutora, eu li recentemente que se está a pensar, portanto, as vacinas que nós falamos são normalmente, têm como alvo as crianças, não é? Até 6 anos de idade. Mas está-se a pensar, doutora, a nível mundial, que haja um caderno de vacinas também para os adultos, partindo do princípio que alguns não se vacinaram quando crianças. Vale, de facto, é uma ideia interessante, é uma ideia, de facto, que pode funcionar, doutora? Por exemplo, se não tomar quando é criança, pode tomar mais tarde ou perdeu o comboio, por assim dizer?
Aqui são dois aspectos que vale mencionar. O primeiro é em relação a quando tomar as vacinas. Grande parte das vacinas que existem são administradas na infância, portanto, em crianças abaixo dos 5 anos e muito mais frequente em crianças abaixo até os 2 anos. Por quê? Porque essas vacinas têm como principal objetivo prevenir doenças que são muito prevalentes nessa faixa etária e que efetivamente são uma causa importante de doença e também de morte nas crianças. Uma vez que a criança não tenha apanhado essas vacinas, naturalmente há várias oportunidades da criança apanhar as vacinas, mesmo que perca naquele período determinado, naquele período estipulado, pode sempre apanhar noutras alturas, mas durante naquele intervalo dos 0 aos 5 anos. Tendo perdido essas vacinas, há determinados protocolos que é preciso seguir, mas não significa que se não apanhou uma vacina antes dos 2 anos, pode apanhar a mesma vacina com 25, 26 anos. Aí há questões de eficácia, que é preciso ser muito bem avaliada, e o custo-benefício. Então, não é taxativo que, se não apanhou as vacinas da infância, pode apanhar noutras faixas etárias. Agora, há uma outra questão que vale também referir, é que a cada dia há mais preocupação com o estado de saúde, não só na infância, na adolescência, mas também ao longo da vida. E há aí o conceito de vacinação no decurso da vida. Isso quer dizer que abre-se uma oportunidade para as pessoas apanharem diferentes vacinas que possam ser dadas nas diferentes faixas etárias. Por exemplo, nós sabemos que com a Covid houve sim essa oportunidade de se vacinar adultos que não são normalmente grupo-alvo de vacinação, mas a Covid trouxe um novo paradigma em relação aos programas de vacinação, que também tem que se adaptar para essa possibilidade de vacinar adolescentes e adultos. A mesma coisa que acontece com a vacina da gripe, que é dada em diferentes faixas etárias. E tal como elas, há outro tipo de vacinas que são recomendadas, talvez, para as pessoas mais idosas, por causa do risco de uma ou de outra doença. Então, o que está a acontecer neste momento é um movimento para assegurar que a vacina não fique, ou a vacinação não fique concentrada apenas na infância, mas também se abra esta possibilidade de as pessoas de diferentes faixas etárias apanharem diferentes tipos de vacinas que sejam elegíveis e aplicáveis nessas faixas etárias. Então, este é que é o desafio para o futuro dos programas de imunização, porque os programas de imunização têm que deixar de olhar para a criança e olhar para a pessoa no seu todo. Falamos aqui da vacina da HPV para os adolescentes, mas também temos as vacinas para as mulheres em idade fértil, e entre outras. Então, essa mudança de paradigma que os programas de vacinação têm que observar para assegurar que as vacinas abrangem as pessoas ao longo da vida e não só as crianças.
E pronto, amigos, estamos a chegar ao final deste programa de saúde com a doutora Graça Matinha, que tivemos aqui a falar sobre vacinação, a propósito da semana dedicada à vacinação e à importância de se vacinar as crianças, mas também adultos também. Há vacinas para adultos, como a doutora Graça aqui mencionou. Então, vamos voltar para a semana. Até lá, boa saúde para todos, ou o melhor possível. E, doutora, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas já. Numa semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lemos da saúde, que é o bem mais preciso que nós temos.
Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 28 de abril de 2024. Um bom domingo para todos. Estamos na onda curta nos 12.080 e nos 17.655. programa, segunda a sexta, pode ver no nosso site e também no Facebook, sendo a segunda de imagens noticiosas de África e do mundo, são as manchetes africanas e as manchetes mundo.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Vamos agora para a rubrica Fala África, onde a Daniela Steschi conversa hoje com o Irmengildo Manuel, da AGCOM, uma organização angolana, que há 11 anos promove a educação e bem-estar em comunidades vulneráveis. Atua em 10 províncias, alcançando mais de 52 mil famílias anualmente. A organização é pioneira em programas de desenvolvimento educacional e profissional. Na entrevista, o Irmengildo fala-nos dos desafios, dos sucessos e também planos futuros da organização.
Olá pessoal, aqui é a Dani Steschi. Em Angola, a Associação Juvenil de Apoio às Comunidades, AJACOM, liderada por Hermenegildo Manuel, destaca-se como um farol de esperança há 11 anos, promovendo educação, saúde e bem-estar para as comunidades vulneráveis. Abrangendo 10 das 18 províncias e impactando mais de 52 mil famílias anualmente, a AJACOM investe no futuro através de programas educacionais e de formação profissional. Prepare-se para uma entrevista esclarecedora com Hermenegildo Manuel no Fala África Voa, onde exploraremos os desafios, conquistas e visões futuras da AJACOM na sua missão de forjar uma Angola mais justa e próspera. Seja bem-vindo!
Obrigado, saudações, Dani. Para nós é um prazer enorme estar aqui no Fala África e podermos, não é, abordar um pouco sobre a AJACOM e essa organização que muito trabalha em prol das comunidades em situação de vulnerabilidade.
Hermenegildo, é um prazer tê-lo aqui. E eu sei que você é membro fundador da AJACOM, né? Mas a AJACOM é conhecida por sua abordagem multifacetada no atendimento às necessidades das comunidades carentes, desde a promoção da educação e saúde até o combate à delinquência e às drogas entre os jovens. Poderia nos dar uma visão mais detalhada dos diversos programas que a AJACOM oferece?
Dizer que nós, a AJACOM, enquanto associação juvenil, nós temos vários projetos. Na perspectiva da saúde, temos um projeto, Feira de Saúde, um modelo de engajamento comunitário, e que, em média, atendemos cerca de 2.100 famílias. Além disso, também temos o projeto Bolsa de Estudo Solidária, onde nós trabalhamos com universidades, e aqui, particularmente, a Universidade de Belas, onde cedemos bolsas comparticipadas aos jovens do ensino superior, e também temos instituições de ensino médio, como é o caso do Complexo Ivamofio, onde cedemos bolsas de estudo para aqueles adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, cujos pais têm pouco poder econômico para poderem, então, assumir as despesas dos seus filhos. Ainda neste caso em concreto das bolsas de estudo, nós temos um caso de sucesso de uma menina, que é a Maria Guerra, que começou na iniciação, os pais não sonhavam colocar a filha a estudar e hoje, por força desse projeto Bolsa de Estudo Solidária, a menina já vai na sexta classe, porque nós, enquanto associação, mobilizamos parceiros para poderem, não é, assumir as despesas escolares desta menina, e hoje a menina sabe ler, sabe escrever. Além da Bolsa de Estudo e da Feira de Saúde, temos o outro projeto, que é Geração Ativa Formar para Empreender, que visa capacitar jovens, e neste projeto em concreto estamos a mobilizar parceiros para que no final do ciclo formativo esses jovens possam beneficiar de kits para poder iniciar o seu primeiro emprego, o seu próprio negócio e poderem sustentar as suas famílias.
Excelente, um monte de iniciativas aí importantes. E considerando o amplo alcance da AJACOM, estendendo-se por 10 das 18 províncias de Angola, quais são os principais desafios que você enfrenta ao tentar atender às diversas necessidades das comunidades carenciadas?
O primeiro grande desafio, nós pensamos que está na busca de parceiros. Nós temos uma enorme dificuldade, Denis, perceber que a dimensão de Angola é só perceber que nós temos cerca de 34 milhões de habitantes e desses 34 milhões, 40 em cada 100 vivem abaixo do limite da pobreza. Então, precisamos, não é, criar estratégias, dialogar com parceiros para que estas pessoas, para conseguir financiamentos de maneira que os nossos programas, os nossos projetos possam ser implementados. Então, nós consideramos aqui a mobilização de recursos que são sempre escassos como sendo o grande desafio, e eu falo aqui particularmente de parceiros nacionais, mas também parceiros internacionais que possam financiar as causas sociais, não é? E que em Angola há muitos problemas e nós precisamos todos os dias dialogar, mobilizar financiadores, quer internos como externos, para que os projetos possam ser financiados, implementados e impactar vidas e famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade.
E você mencionou o foco da AJACOM no empoderamento dos jovens através, né, da formação acadêmica e profissional. Olhando para o futuro, como você vê o papel da juventude angolana na promoção e no desenvolvimento sustentável, na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva?
Angola, como os demais, como o continente no seu todo, tem uma força jovem, tem uma população jovem muito alta. E precisamos olhar para essa energia dos jovens, precisamos consumir. Então entendemos que apostando na capacitação dos jovens para que possam assumir as lideranças, mas lideranças transformadoras, de transformar o desenvolvimento econômico e social deste país. Acreditamos nós que é uma aposta séria na juventude, essa juventude que tem energia, tem força, tem garra, mas que precisa de conhecimento e que precisa de oportunidades para poder chegar aos níveis desejados.
E para finalizar, aí, quais são os próximos passos da AJACOM? Quais são os planos aí para os próximos meses?
A AJACOM entende que para os próximos passos e para o ano de 2024, nós optamos em apostar no capital humano. Vamos formar mais os nossos membros, mas também as comunidades ou pessoas que beneficiam das nossas ações, para que elas possam ser autónomas. Não basta apenas oferecer, mas basta oferecer com conhecimento e conhecimento de causa, basta empoderá-las, não é? Então, nós queremos, nos próximos tempos, ter uma organização que vai empoderar, apostar no desenvolvimento do homem, porque nós saímos de um país que estava em conflito de guerra há poucos anos e passamos hoje a um país que aposta na mente humana. Então, nós, enquanto AJACOM, entendemos que é importante apostar no desenvolvimento do homem, apostar na mente do jovem, para que este jovem assuma posições de liderança, uma liderança transformadora, aquela que quer ver a Angola desenvolvida, uma Angola melhor, uma Angola capaz, uma Angola com direitos iguais para todos os povos, não é? que habitam nela.
Com certeza. Hermenegildo Manuel, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa.
Muito obrigado, Dani, muito obrigado. É um prazer enorme de nossa parte. A AJACOM, ela conta com mais de 300 voluntários em Luanda, só em Luanda, além daqueles que estão nas demais províncias. E queremos agradecer aqui o Fala África por essa oportunidade, não é, a Dani particularmente, porque abrimos esse espaço e nós estamos aqui prontos sempre que possível.
Após 11 anos, a AJACOM se destaca como um exemplo de como perseverança e colaboração podem transformar realidades sociais em Angola. Através de suas iniciativas, a organização não apenas oferece assistência, mas também prepara o terreno para um futuro mais promissor, refletindo a força e resiliência do povo angolano. Esta jornada inspiradora mostra que, com dedicação, é possível criar um impacto duradouro na sociedade. Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 28 de abril de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um bom resto de dia de domingo, bom início de semana. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais...